Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece, nessa edição que a gente considera super especial, né, Servinho? O tema hoje por aqui vão ser aí os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que começam essa semana no Rio de Janeiro. As Olimpíadas se iniciam agora essa semana mesmo, né? Vão até o dia 21 de agosto. E os Jogos Paralímpicos, por sua vez, acontecem aí de 7 a 18 de setembro, é isso no mês que vem, né? É claro que todo mundo sabe disso, né? Os Jogos Rio 2016 não serão a maravilha com que todos sonhávamos aí em termos de estrutura física, enfim, das nossas instalações. Aí foram muitos os problemas, estão sendo muitos os problemas, todo dia surge alguma notícia nova a respeito disso aí, infelizmente, até porque o nosso estado aí, o próprio país como um todo, para azar nosso aí, estamos vivendo esse momento, um cenário um pouco complicado, né, em termos econômicos aí, e também políticos. Claro que essas duas coisas aí, via de regra, como sempre, estão sempre muito ligadas, né? Não podemos nem queremos ignorar os nossos problemas, claro, mas nosso objetivo aqui hoje, né, por outro lado, é falar da parte boa, né, da parte que com certeza vai dar certo, que é a parte esportiva. Afinal, muitos atletas de ponta do mundo inteiro aí estão competindo por aqui nessas Olimpíadas do Rio. As delegações já começaram a chegar, muitos turistas também, certamente serão aí muito bem recebidos, e no final das contas isso é o que mais importa, né? A gente não pode misturar aí as estações, o espírito olímpico, né? Essa coisa maravilhosa que nos orgulha e que une a humanidade, é isso que a gente quer exaltar e louvar aqui hoje. Enfim, quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Zerinho?
É isso aí, Gustavo. Acho que é mais ou menos isso aí, cara, que aconteceu durante a Copa do Mundo, né, em 2 anos atrás. Foram muitos problemas em 2014 em relação à estrutura, né, sem falar nas manifestações que naquela época ocorriam em praticamente todas as cidades, né, em dias de jogos da seleção principalmente. Mas no final das contas a Copa foi realizada, teve um grande sucesso esportivo, né, sem muitos incidentes. Os gringos, por exemplo, vieram pra cá, adoraram a festa, né. Eu disse isso sem muitos incidentes, sem considerar aquele 7-1, né, que talvez tenha sido a maior tragédia da Copa do Mundo, né. A gente espera, claro, que esses Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, possam ocorrer de uma maneira tranquila. E, bom, para ajudar a gente a apresentar aqui essa edição super especial do Rock Flu, no qual vamos tentar misturar, de alguma maneira, os esportes olímpicos e paralímpicos ao nosso bom e velho rock and roll, trouxemos uma verdadeira autoridade nesses dois assuntos aí, os esportes em geral e a música. Eu estou falando do nosso amigo tricolor Paulo Fernando Cruz, que tem sua formação na área de Educação Física lá pela UERJ, né, e faz parte do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016. Ele exerce a função de líder da competição de futebol de 7 dos Jogos Paralímpicos, quer dizer, é o coordenador da modalidade nos Jogos, na área de competição esportiva, que é uma das quase 60 áreas funcionais que foram montadas pela organização dos Jogos. E o Paulo, além disso, foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol de 7 de 95 a 2012, tendo participado dos Jogos Paralímpicos desde Sydney, no ano de 2000, até Londres, a última Olimpíada em 2012. Tendo faturado, inclusive, medalhas entre o Brasil, que foram bronze em Sydney e uma prata em Atenas. Isso tudo além de ser membro da Federação Internacional da Modalidade, né, sendo responsável por toda a região das Américas. Quer dizer, é a pessoa ideal para conversar com a gente sobre todos esses assuntos, sem sombra de dúvida. Paulo, muito obrigado por ter topado gravar essa edição super especial do Rock Flow aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo e, claro, saudações tricolores.
Saudações tricolores, eu tenho a dizer que é um prazer enorme poder estar participando do programa de vocês. E, enfim, acho que você descreveu bem aí essa minha trajetória na área do esporte paralímpico. E para mim, como eu falei, estou aqui justamente para poder bater um papo com vocês aí e poder colaborar da melhor maneira possível.
Beleza. Bom, olha, eu proponho que a gente comece aqui, antes de mais nada, com uma homenagem aí à Taça Olímpica, né, que o nosso Fluminense Futebol Clube faturou lá em 1949, através do Comitê Olímpico Internacional, apesar de não estar ligado diretamente ao futebol profissional, né, que é o principal motivo do clube existir. Essa também é uma das nossas maiores conquistas aí de todos os tempos. Trata-se simplesmente do Prêmio Nobel dos Esportes, digamos assim, instituída desde 1906, a Taça Olímpica, que tem como finalidade aí reconhecer quem mais fez em prol do olimpismo e dos esportes em geral, sendo que o Fluminense, além de ser o único em toda a América Latina, ainda foi o último clube, propriamente dito aí, do mundo inteiro a receber esse prêmio aí, o que aumenta ainda mais a honraria, né? Já que nos tempos modernos aí, o COI confere essa homenagem apenas a entidades nacionais e não mais anualmente também, como antes. Hoje rola apenas em ocasiões especiais. Enfim, é uma honra muito grande para nós, né, Paulo? Tricolores, aí é o que eu sempre digo, eu costumo falar. Nos Jogos Olímpicos, nós, os tricolores, já saímos aí na frente dos adversários, né, cara? Afinal, a taça olímpica a gente já tem, né, meu?
Exatamente. Eu morei, né, morei muitos anos perto lá do Fluminense, vivia lá no Fluminense, então essa taça lá sempre foi um motivo na nossa sala de troféu, sempre foi um motivo de orgulho para todo tricolor, realmente é única no Brasil, como até na América Latina, como você acabou de falar. Então isso é realmente um dos grandes registros da história do nosso Flusão.
Muito legal, muito bem lembrado isso aí. É importante a gente lembrar também, né, que o primeiro medalhista brasileiro da história das Olimpíadas foi um tricolor, né? Quer dizer, somos os pioneiros também nas Olimpíadas, né? O atleta tricolor Afrânio Antônio da Costa, o primeiro esportista a ganhar medalha para o Brasil na história dos Jogos, ele conquistou a prata na competição de pistola livre nos Jogos da Antuérpia em 1920. Quer dizer, realmente nós somos a história, né, minha gente? Não tem como fugir disso aí, né?
Com certeza, esse é mais um orgulho que a gente tem que ter.
É, isso aí. Deixa eu aproveitar, o Paulo, pra gente bater um papinho rápido sobre o Fluminense, pra saber de você o seguinte, cara, com esse caminhão de reforços que estão chegando agora, no meio da temporada, será que 2016 ainda tem salvação? Será que a gente consegue pelo menos beliscar uma vaguinha na Libertadores? O que você acha, cara?
Cara, eu tô confiante, sim, porque esses reforços que chegaram, sem dúvida, primeiro que faz a galera que estava lá começar a querer correr mais, né? Porque a gente percebia uma certa acomodação em alguns atletas, e nada melhor do que ter uma sombra, né? O cara, opa, pô, agora eu vou ter que correr. Quer ver, um maior exemplo é o Cícero. Cícero, de uma hora para outra, começou a voar, né?
Ligaram o Cícero na tomada, ele sei que
ligaram na tomada.
É o carregador Cícero, novo, deve ser.
Exatamente, aquele soninho que a gente conhece. Pô, os três últimos jogos do Cícero, dá para perceber que ele, pô, ó, eu vou ter que realmente dar um gás extra aí, senão eu vou dançar, porque tá o Marquinho ontem, eu vi o Marquinho lá, né? Tá forte o Marquinho, diferente daquele Marquinho quando saiu daqui, tá bem mais forte, enfim, o Danilinho, porra, enfim, tem uma galera de peso que chegou aí, que agora vai ser interessante.
É, tem o Wellington, né, eu vi fotos suas, você esteve ontem lá em Adson Passos, né, com a sua família assistindo o jogo. O Wellington, eu tô começando até uma campanha aí, eu sugiro que o Wellington vire adjetivo. Vou dar um exemplo, por exemplo, os Beatles são uma banda Wellington.
Pô, cara, é, não.
Porque não é possível, cara. Moleque voltou, chegou chegando, né? Voltando mesmo, né, cara?
Nossa, o jogo contra o Ipiranga quarta-feira, ele bagunçou, mudou a cara do time. E ontem também o pessoal ficou meio chateado na arquibancada dele ter começado no banco. Mas é que não vou discutir o mérito do porquê o Levi fez isso, mas sem dúvida nenhuma, quando entrou no segundo tempo é outro time, ele é agressivo, enfim, é um jogador que vai pra dentro. E porra, ele fez aquele gol que é, nossa senhora, que golaço.
Golaço, né?
Golaço, pertinho, aquela coisa de estar vendo o jogo pertinho, como antigamente,
é gol de quem sabe jogar, né?
Quem sabe? Um cabeçudo não faz um gol daquele.
Tem uma curiosidade também, em 2010. Quando o Wellington Silva, esse Wellington, né, que hoje ele está sendo conhecido como Wellington por causa do nosso lateral lá, o outro Wellington Silva, né? Quando o Wellington surgiu de Xerém, ele tinha muita moral, né? Ele surgiu muito bem, isso foi no início de 2010 e foi negociado ali. Saiu meio que pela porta dos fundos, fez poucos jogos no time de cima, mas eu me lembro, não sei se o Serginho se recorda também, nós fizemos um especial de rock feminino em março de 2010. O Wellington tinha feito duas ou três partidas espetaculares e a Rosana Trindade, nossa amiga Rosana, foi a convidada daquela vez e a gente pediu o Wellington Silva na seleção. Serginho, a gente tinha razão naquela época, cara.
É verdade.
Mas aquele moleque é muito bom, muito bom. Eu acho que em breve ele vai ser titular, porque tem uma briga boa, porque o Marco Júnior tem jogado bem, né? O próprio Samuel tem jogado bem, enfim. Eu acho, por isso, até voltando à primeira pergunta que você fez, Eu acho que a gente, se a gente engrenar umas 3, 4 vitórias aí seguidas, eu acho que dá uma moral pro time, a gente vai lá pra cima. Porque esse campeonato é um campeonato muito equilibrado.
Verdade,
a gente pode ver a diferença de pontuação que a gente tem pra zona de rebaixamento e também para o pessoal de cima. É uma coisa assim, em 3, 4 rodadas tudo pode mudar. Então se o Fluminense realmente encaixar aí umas 3, 4 vitórias seguidas, dar moral pro grupo, aí eu acho que a gente vai para as cabeças.
De repente, se a gente der sorte, a gente encosta no grupo de cima na hora certa, né? Naquela hora que define mesmo ali,
isso,
final de
isso.
Outubro, mês de novembro, é que a coisa esquenta, né?
É isso aí.
Certeza.
Serginho, você tá com saudade do Oswaldo, não, né?
Não, nenhum.
Será que alguém, em sã consciência, não ser meu pai, tem saudade do Oswaldo?
Ainda mais com essa chegada do Wellington aí, já, o Oswaldo já era, né, cara?
Com certeza.
Finalmente. Já era. Eu acho também que ele vai perder espaço. E pior que ele não pode nem mais se transferir, né?
Isso aí é que a parte ruim da notícia é essa. Bom, é isso aí, hora da gente começar a detonar um rock and roll por aqui. Hoje a brincadeira vai ser a seguinte, né? Escolhemos um set list apenas com faixas que façam aí alusão a algum esporte olímpico, né? Seja nas letras ou seja no título das músicas, né? Que é pra tentar dar um molho especial aqui ao nosso papo, enfim, aproveitando o tema do programa de hoje, né? Nem que para isso a gente tenha que forçar um pouquinho a barra aí, em alguns casos, né? Esperando que essa salada aí, no final das contas, funcione de alguma maneira. Beleza? Bom, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente retoma o papo por aqui. Só na caixa.
Strength growing, taking shape and flow.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
another man.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com uma faixa especialíssima, né? Trata-se de uma homenagem muito bacana aos Jogos Olímpicos. A faixa se chama justamente The Olympic Song e foi composta e gravada por um grande roqueiro brasileiro, né? O Sérgio Vide. Ele que tem uma trajetória absolutamente sensacional no rock nacional. Começou ainda no finalzinho dos anos 70, ensaiando lá com a Legião Estrangeira, primeira banda aí do nosso saudoso Celso Blues Boy. Logo em seguida estourou no Brasil todo, né? Sendo a voz do Sangue da Cidade, né? A bandaça lá do de Castro e Companhia. E o Vide também participou rapidamente de outras bandas, né? O Doce Veneno, o Bicho da Seda, até que ele formou em meados dos anos 80 o Vide Sangue Azul, banda que mais tarde faria um show antológico para mais de 50 mil pessoas no segundo Rock in Rio, no Maracanã, em 91. E tendo iniciado em seguida a carreira solo, gravou alguns CDs no final dos anos 90, início dos anos 2000. E lembrando ainda que a carreira dele guarda outra curiosidade que também tem ligação com jogos, era dele a voz em um comercial de refrigerante, que ficou muito tempo no ar e que era o patrocinador oficial, né, das Olimpíadas de Barcelona em 92. Vejam só aí que curiosa essa ligação. Bons tempos, né? Que tinha de destaque realmente quem tem talento, né? Hoje a gente tem que aturar Anitta e Companhia Limitada, né? Tá difícil faturar isso aí, né?
É verdade.
Pois é, mas são novos tempos aí, né, meu amigo? Vai se fazer o quê? Apenas complementando aí em cima do que você falou, ô Serginho, é bom lembrar que o Sérgio Vide, além de tudo, aí é um tricolorzaço também, assim como nós aí, conforme já dissemos, por aqui algumas vezes nesses anos todos, ele é um grande ídolo aqui do programa, né? Um super vocalista aí do rock nacional. A gente espera, quem sabe, qualquer dia desse aí, ter o privilégio de poder entrevistá-lo, né? Poder bater um papo com ele por aqui também, né? Tomara que a gente consiga desenrolar isso daí. Bom, mas o bloco teve ainda a presença de dois outros pesos pesadíssimos, só que dessa vez do rock internacional. Fomos aí de Bicycle Races, do Queen, e Run For Your Life, dos Beatles, né? A primeira fazendo uma ponte aí pro ciclismo, né? Um esporte super popular, super importante aí, que faz parte dos jogos como um dos esportes principais. Aí a segunda faixa tentando homenagear as corridas, né? O atletismo de maneira geral, afinal, Run For Your Life é o espírito dessa turma aí que disputa essa modalidade, né, digamos assim. Se bem que, ô Paulo Fernando, a gente sabe que você é um bitomaníaco de carteirinha, né, cara, mas a letra dessa música aí dos Beatles, se fosse composta hoje, traria com certeza alguns problemas aí lá pro nosso querido John Lennon, né, cara?
É, essa música, apesar de ser Lennon McCartney, né, foi o John que fez essa música, bem ao estilo dele, né, o cara é meio complicado. Ele fala que se a mulher dele abandonasse ele, ela ia estar correndo risco de vida, então para correr pela vida dela, porque ele não sabia o que ele poderia fazer. Mas é um rockão pesado, muito bom. Essa música é uma das de um rock muito pesado dos Beatles, enfim, que a gente gosta demais, né?
Legal. Ô Paulo, vamos aproveitar esse gancho aí, cara, para falar um pouquinho sobre esses esportes aí, ciclismo e atletismo. Aliás, não só esses dois esportes, né? Mas de todos os outros também que compõem os jogos de uma maneira geral, começando pelas Olimpíadas, aí no próximo bloco a gente fala das Paralimpíadas, que são os dois eventos distintos. Cara, na sua opinião, aonde é que estão as grandes chances reais de medalhas para o Brasil? Será que dessa vez a gente consegue finalmente beliscar o ouro, por exemplo, aí no futebol?
É, o futebol tem grandes chances, né? Primeiro por estar jogando em casa, e eu acho que esse grupo formado aí é um grupo bom. É uma garotada boa aí, que tem assim, essa ajuda, vamos dizer, não digo nem uma ajuda, mas o Neymar entra com uma função, obviamente, foi uma aposta da CBF em não levá-lo para a Copa América, enfim, trazê-lo aqui para os Jogos Olímpicos. Então acho que é um grupo forte, né, que tem grande chance de realmente brigar por essa medalha inédita do nosso futebol, né?
Você diz, ô Paulo, mesmo sem o Wellington, né?
Mesmo sem o Wellington, né? Mesmo sem o Wellington.
É uma ausência sentida aí na Olimpíada.
Pô, significativa. É uma pena que ele chegou de volta aqui depois, agora, né? Porque senão, com certeza, ele ia brigar, né? Porque o nosso Gustavo Scarpa teve chance, né, de estar nesse
verdade.
Grupo.
É verdade, bem lembrado.
E o Wellington é um jogador, nossa, muito bom, né? Então, como ele estava lá meio encostado lá fora, ele chega antes, eu repito, ele mostrando essa qualidade de futebol que ele tem, com certeza absoluta que ele ia estar fazendo parte desse grupo aí, que se Deus quiser vai conquistar essa medalha tão sonhada para o nosso futebol.
Mas e os outros esportes? O que você acha? Onde que você deposita a maior esperança?
É, nós temos no nosso esporte de quadra, né, esporte coletivo, O vôlei, tanto feminino como masculino, vão brigar. O handball feminino tem boa chance também de brigar. O basquete é o que eu, enfim, tem uma pedreira, né? Especialmente o masculino, tem uma, o feminino também, enfim, o basquete vai ser uma surpresa se acontecer de ganhar uma medalha, né? Mas é claro que nós temos o nas argolas, né? O Zanetti, né? Tem essa chance no esporte individual. No atletismo eu acho que a gente muito dificilmente vai conseguir alguma coisa. Enfim, mas na verdade eu acho que a concentração da esperança nossa fica exatamente nos esportes coletivos, né? Vôlei de praia, nos esportes individuais, eu sinceramente não estou fazendo assim muita fé.
Geralmente, até porque tem o fator casa conta mais nos esportes coletivos, né, cara?
Sim.
Pena que no basquete perdemos lá o Varejão. Né?
Varejão,
pois assim. É.
Mas, enfim, temos outros atletas, inclusive, que jogam na NBA que podem dar uma. Bom, com certeza vão dar uma qualidade, um aumento na qualidade, na performance da equipe, né? Porque os caras trazem, enfim, jogando lá fora, e outros que jogam na Europa também. Então, o time é um time muito experiente, né? Então, isso pode ser o basquete, eu repito, o basquete masculino pode surpreender. Apesar de ser uma chave muito complicada, mas classificam os quatro, de seis, classificam quatro, vamos ver se. Agora o problema é na chave daqui. Se o Brasil sair em quarto, aí na próxima fase fica só o Estados Unidos.
Aí já cai.
Vamos ver, né? Tudo pode acontecer.
Beleza. Bom, acho que a gente também não pode deixar de comentar o que serão esses jogos fora dos campos, né? Fora das quadras. Você acha que as coisas vão funcionar, cara, em termos de estrutura? A gente até comentou sobre isso rapidamente na abertura do programa. Em termos de estrutura, as coisas não estão fáceis. O país não está no momento legal, as pessoas estão muito belicosas também, né? Por incrível que pareça, a exemplo até da Copa do Mundo de 2 anos atrás, que o Serginho relembrou aí, tem muita gente torcendo contra, né? Tem uma galera aí que ficou até no meio de tentar apagar a tocha olímpica, que eu particularmente acho um negócio meio fora de sintonia. Enfim, sábado passado mesmo, a tocha desfilou aqui pela minha cidade, né? Nova Friburgo. Foi o maior barato, eu fiz questão de ir lá prestigiar para participar da brincadeira, enfim, tirar pelo menos essa casquinha aí, né? As pessoas não entendem o quanto de publicidade gratuita que vem embutida nisso também, né? Basta imaginar que no sábado Friburgo esteve presente no noticiário praticamente do mundo inteiro, né, minha gente? Nem que por alguns segundos aí as pessoas não têm noção do valor que isso tem, né? Eu quero dizer, eu entendo as críticas, né? Mas é preciso separar as coisas, e sem falar até em ameaça de terrorismo. Aí só faltava essa também, né, Paulo? Mas e aí, que vocês que estão dentro da organização dos dois eventos aí, participando diretamente da logística, né, das competições, de tudo mais que envolve os jogos de modo geral, que tipo de sensação vocês têm aí dentro? A coisa vai funcionar?
Na verdade, eu tenho certeza absoluta que vai ser longe de ser aquilo que, quando a cidade ganhou o direito de sediar os jogos, prometia. Obviamente, em função de uma série de fatores, especialmente em relação a essa crise financeira, político-financeira que o país está passando, sem dúvida nenhuma houve uma queda assim, de qualidade dos jogos. Realmente não vai ser aquilo que a gente sonhou quando começamos a trabalhar aqui, né? Mas é claro que dentro do que está sendo proposto, as estruturas, principalmente em termos dos locais de competição, nós estamos esperando fazer o melhor dentro das qualidades, das condições que a gente tem, né? Vamos dizer assim. Vai ter problemas, né? Como todos os jogos sempre tiveram.
Exato, isso aí é importante a gente falar também, né?
Sim, com certeza. Eu participei desde Atlanta, fui a todos os jogos e sempre teve problema, o pessoal não fala, mas os jogos de Atlanta foram uma desgraça total, foram uma coisa horrorosa. Foi uma das piores edições de jogos paralímpicos, pelo menos, foi um jogo de Atlanta. Atenas também foi muito ruim em alguns aspectos estruturais, que é aquela coisa que não aparece tanto para a mídia, mas quando a gente chega na vila e vê, enfim, obra por fazer, encanamento entupido, essas coisas, isso realmente acontece, todos os jogos isso vai acontecer.
Isso aí.
Mas é claro que dentro das condições que nós temos hoje, nós temos assim absoluta certeza de que as competições, como vocês falaram no início do programa, as competições elas vão acontecer. porque os jogos, na verdade, são jogos de esportes, né? São jogos desportivos. Então as competições, elas vão acontecer, as pessoas vão gostar, eu tenho certeza absoluta que o pessoal vai sair feliz da vida, os atletas já estão, enfim, visitando as venues, os locais de competição, uhum, para fazer treinamento, o pessoal fica, enfim, maravilhado, e eu acredito que o saldo vai ser positivo. Nós que estamos, na estrutura, naquela parte que não aparece, né, a gente sabe das dificuldades, mas estamos correndo atrás para tentar resolver o máximo possível, sanar essas dificuldades, para que os atletas, que são nossos grandes clientes, eles possam fazer o que eles vieram aqui para fazer, e com a qualidade e com a excelência que a gente quer que aconteça no nível dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
É isso aí. Legal. Bom, no bloco 2 vamos seguir aqui com essa nossa brincadeira, né, que é de homenagearmos algumas modalidades esportivas através da música. E na sequência vão pintar aí dois dos esportes coletivos que certamente mais atraem o público brasileiro nos jogos, né? Teremos Gol, 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 um tema sobre o futebol, gravado por uma banda inglesa chamada James, que na verdade fez parte da trilha sonora da própria Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. E o basquetebol, cujo título aí já diz tudo, né? Competição lá do monstro Stanley Clarke, senhor baixista. Isso sem falar em Jump, do Van Halen, que a gente quer dar uma forçação de barra aqui, de leve, né, para poder homenagear as provas de salto. Modalidade na qual temos aí alguns representantes com chances reais de medalha, né? O César Castro e o Hugo Paris, por exemplo, nos saltos ornamentais. No feminino tem a Ingrid Oliveira, que é inclusive atleta do Fluminense, diga-se passagem, e a Giovana Pedroso também. Elas que foram bem no último Pan-Americano. Claro que também tem outros que a gente pode citar, né? Fabiana Múria, né, super conhecida, e o Thiago Braz no salto com vara, mas eu confesso que eu estou curioso para saber como vai ser não só a nossa participação, como a resposta do público, né, em relação a esse esporte, que não são muito populares nem muito conhecidos por aqui. Fico pensando em esportes como o badminton, por exemplo, ginástica de trampolim, hóquei sobre grama, golfe, que não tem nenhuma ou pouquíssima tradição por aqui. Será que vai ter público para esse evento, ô Paulo? Vocês devem ter uma noção melhor sobre como é que está essa corrida de ingresso. Vai tudo lotar realmente ou teremos algumas atrações com arquibancadas a lá Botafogo?
Isso é uma grande preocupação do comitê organizador nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A venda de ingressos paralímpicos está muito preocupante, está muito baixa, né? Mas existe um projeto aqui, uma área funcional responsável, que é um projeto tipo estádio lotado, né? Enfim, são estratégias que esse grupo organiza para ter, de alguma maneira, não ficar aquela coisa feia, né? Tá passando a transmissão para o mundo inteiro e tá lá as arquibancadas vazias, né? Então esse grupo, né, ele é responsável exatamente por criar estratégias. Por exemplo, tá vazio, a gente tem uma... toda semana a gente recebe um mapa de venda de ingressos, todo o esporte manager, né, do cada esporte recebe esse mapão, e ali eles vão fazendo o controle do que está sendo vendido. Claro que existem esportes que você não encontra mais ingresso, mas em compensação outros, como você citou aí, realmente tem essa dificuldade, até por não serem esportes do conhecimento da nossa cultura, né? Eu comprei, por exemplo, um ingresso no badminton, porque nunca vi uma competição de badminton na vida. Então eu tenho essa visão. Mas o cara olha lá, porra, badminton, o que é badminton? Um monte de gente me pergunta o que é badminton. Então acho que em função disso vai haver um esvaziamento para algumas modalidades. Mas aí entra essa equipe de estádio lotado, full stage, né, que eles chamam, e vai distribuir ingressos para escolas nos arredores das venues, né, para levar o que, aliás, sempre aconteceu. Em Sydney foi uma coisa maravilhosa, né, paravam ônibus e ônibus de escola, ficava uma molecada, enchia, via um jogo, saía, daqui a pouco chegava outro ônibus para o jogo seguinte, uma coisa maravilhosa.
Isso tem que ser feito mesmo, até para o aspecto visual, né, como você falou aí. A arquibancada vazia, realmente, como o Serginho falou, já basta o jogo do Botafogo, né?
É verdade. Agora, uma coisa interessante em Pequim as pessoas eram obrigadas a ir, então é diferente, né? Então o governo chegava, você vai, você dava ingresso, vocês vão, mas certo. Eles
convocação. Eram obrigados,
né? Convocado, intimado, não era uma convocação, uma intimação. Aí quer dizer, aquele estádio tudo cheio, os caras batiam palma até de bom, cada time passava no meio de câmera e batia palma, enfim. Mas pelo menos tava cheio, né? Era uma coisa bacana, assim.
É, visualmente ficava legal.
Pô, muito bacana. E na nossa estreia, desculpa me estender um pouco aqui, mas por exemplo, na nossa estreia em Londres, né? Nos Paralímpicos de Londres, foi contra a Grã-Bretanha, time da casa, pô, você entrar num estádio com 15 mil pessoas, pô, arrepia, é uma coisa maravilhosa. Então, para todo mundo, é uma coisa maravilhosa. Você vê que, pô, até falando do nosso Flusão, pô, o Fluminense tava jogando lá em Volta Redonda para 400, 500 pessoas. Porra, o atleta chega, cara, olha pra arquibancada, isso desestimou. Você vê que o primeiro jogo que o Fluminense fez lá em Edson Passos, os caras correram como eu nunca vi o time correr no campeonato todo. Ou seja, faz muita diferença. Sem dúvida nenhuma. E claro, o comitê organizador tem essa preocupação e eles vão correr atrás de resolver esse problema, né? Até porque já que não tem, a venda não foi conseguida, pô, aluga ônibus, bota a molecada pra lá e os moleques vão se amarrar, pô, num passeio.
Com certeza. Faz a festa, né?
Com certeza.
Beleza, bom, vamos lá então puxar mais esse bloco aqui de rock desportivo, né? Ou algo parecido aí aqui para os ouvintes, como o Serginho já adiantou, mas eu reforço por aqui. Vamos pulando então com Jump, um clássico do Van Halen. Seguimos fazendo uma tabelinha aí com Gol, 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 faixa de autoria do James, em homenagem, claro, ao futebol. Fechando na sequência de bandeja aí numa jogadinha de segurança, né? Com Basketball, um Jazz Fusion aí absolutamente matador. Da lavra do Super Mr. Stanley Clark. Manda bala! Get up!
Rock Flu.
Watch these giants collide.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar do mais recente lançamento do norte-americano Eric Gales, e entre os guitarristas aí da nova geração, é um dos preferidos aqui da casa, né, Gustavo? Trata-se de um registro ao vivo intitulado A Night on the Sunset Strip, que acaba de sair do forno por um selo que tem um nome interessante, né, que é Opatra Blues. E o CD traz predominantemente material dos seus álbuns mais recentes, mas tem também alguns clássicos, né, algumas releituras que ele costuma fazer, sempre, enfim, com absoluta maestria. Acaba de sair do forno, foi lançado agora alguns dias, na primeira semana de julho, se eu não me engano, e vale super a pena. Eric Gales, A Night on the Sunset Strip.
Belíssima dica aí, Eric Gales, que já esteve por 3 vezes aqui no Brasil em turnê, né, um músico absolutamente sensacional, né? Bom, eu já vou mandar aqui 2 dicas de uma vez. Eu quero falar de uma grife de camiseta chamada Calvariae Locus, lá do nosso grande amigo Valdir Barbosa Júnior, né? Junto lá do seu filho. Enfim, para quem curte camisetas de rock and roll e de moda urbana em geral, enfim, com destaque aí para caveiras de diversos tamanhos, diversos estilos diferentes, é só procurar lá no nosso grupo do Rock Flu no Facebook, por exemplo, tem um link certinho para se fazer a busca aí. Valdir Barbosa, que também já participou aqui de uma entrevista com a gente no Rock Flu há alguns anos, né, Serginho? Ele que também é escritor, foi ele que lançou, por exemplo, a biografia oficial do Preguinho, um dos maiores atletas, né, um dos atletas mais marcantes aí, personagens mais importantes da história do Fluminense. Muito legal, né? Bom, e a segunda dica tem a ver com o nosso tema aqui de hoje. É um documentário muito interessante aí, chamado Para Todos. Foi dirigido pelo Marcelo Mesquita, né, que acompanhou junto com a equipe dele lá um grupo de atletas paralímpicos brasileiros por alguns anos aí, documentando então não só a tenacidade dessa turma aí, mas também as intrigas que envolvem diversos esportes, sem falar em algumas injustiças aí que infelizmente acabam acontecendo nos bastidores. Para quem se interessar por mais informações, tem até o site oficial aí desse documentário, é o www.filmeparatodos.com.br. Lá tem a sinopse, tem o trailer, algumas entrevistas aí com o pessoal da produção. O trailer também está no YouTube, né? Aliás, acho que deveriam disponibilizar o filme inteiro no YouTube, né, Paulo? Acaba que muita gente não teve a chance de assistir por outros meios, né?
Pois é, é uma pena mesmo. Acho que a proposta, até como uma forma de divulgação dos Jogos Paralímpicos, seria realmente colocar essa à disposição do grande público esse filme no YouTube, porque realmente conta, né, alguma coisa do que é a vida de um atleta paralímpico, desde que ele surge, né, no cenário, todas as dificuldades inerentes a uma vida de um atleta de alto rendimento, mas também inerentes à questão da pessoa com deficiência. Né? Então, isso é sempre essa questão da educação da população para olhar para a pessoa com deficiência de uma forma diferenciada e que realmente comece a acabar com o preconceito que ainda existe. Isso sempre seria muito bem-vindo. Então, realmente, se pudesse disponibilizar esse filme no YouTube, seria o ideal.
É, Paulo, aproveitando esse gancho aí, cara, do documentário, fala pra começar a falar um pouquinho sobre os esportes paralímpicos, né? Vamos começar a trazer esse tema aqui pra mesa. A gente gostaria de saber, antes de mais nada, o seguinte, cara, qual é a sua função lá no comitê organizador?
Eu depois dos Jogos de Londres, eu já tinha estabelecido como o meu último, né, como técnico. Aí surgiu um processo seletivo para essa vaga, que é de líder de competição esportiva. Então, cada esporte, olímpico e paralímpico, tem pelo menos um líder de competição esportiva, que é o coordenador geral da modalidade, da competição, daquela modalidade nos jogos. Aí eu me candidatei, fui selecionado, fiquei muito feliz. Está sendo uma experiência absurdamente maravilhosa em todos os sentidos. E eu tô um negócio, como eu falei para vocês, estou desde Atlanta até Londres, eu fui a todos os jogos. Então eu tive acesso a parte do que uma estrutura de organização de um evento dessa magnitude apresenta. Então é a coisa de chegar, transporte, chegar no local de competição, de treinamento, contato com, enfim, com alguns voluntários, algumas áreas funcionais. Quando a gente está aqui, que a gente vê quão imenso é um projeto desse, uma coisa assim, não digo assustadora, mas uma coisa grandiosa, né, que faz com que realmente eu sinta cada vez mais orgulho de poder fazer parte dessa equipe aqui, né? Então eu sou o responsável pela competição esportiva do futebol de sete nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.
Você comentou aí que Londres foi, significou a sua despedida como treinador. Eu queria pedir para você falar um pouquinho também sobre essa sua experiência específica aí como treinador. Também, claro, que você falasse dos eventos que você participou representando o Brasil. Foram 4 Paralimpíadas até agora, né? Se eu não estou errando a conta aqui. É dessa emoção, e aí, disputar uma competição desse nível representando o país deve ser uma coisa muito legal, né?
Eu posso dizer a você que como profissional de educação física, eu acho que eu me considero realizado, apesar de ainda, acho que ainda vou, dessa área da pessoa com deficiência eu não saio mais, é uma paixão, mas eu acho que um profissional que consegue representar o seu país numa Copa do Mundo ou nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, isso realmente é o topo do sonho, né? E na verdade eu comecei em 95. E em 96 eu era o técnico da seleção brasileira, mas 3 meses antes dos jogos, em função de um problema político, de uma entrevista que eu apareci na televisão por causa de um boné, eu fui cortado absurdamente do comando da equipe. E enfim, isso para mim, aquela velha história, né? Na hora que parece que vai ser está sendo um terremoto, mas a gente só vai ver o benefício que aquele terremoto proporciona algum tempo depois, e foi o que aconteceu. Na verdade, essa medida arbitrária, absurda, ela acabou catapultando a minha carreira, porque a Federação Internacional soube, eu já tinha um contato com o pessoal da Federação Internacional, e eles me convidaram, me deram uma credencial VIP para eu ir para Atlanta. Então lá, as pessoas perguntando, enfim, para mim acabou sendo... muito triste, né? Óbvio que a gente estava trabalhando para primeiros Jogos Paralímpicos, enfim, começando o trabalho, a carreira, estava todo empolgado, o cara puxa o tapete. Mas enfim, depois daí vieram, desde Atlanta, então vieram jogos de Sydney, né? Ganhamos uma medalha de bronze em Atenas, fizemos uma final, uma pena, porque na semifinal, se a gente tem um tempinho, acho que vale a pena registrar aqui, nosso time estava muito bom. Enfim, a gente ia brigar pela medalha de ouro, mas só que na semifinal com a Argentina o pau quebrou, faltando 4 minutos para acabar o jogo, a gente ganhou de 4-0. Os moleques se envolveram numa briga lá, o capitão da Argentina puxou uma briga lá, aí os moleques entraram na pilha, saiu todo mundo brigando, nós tivemos 3 caras expulsos, e meu artilheiro, meu zagueiro, o capitão, que era considerado o melhor do mundo na época, fomos, enfim, desfalcados para a final. Não é choro de perdedor, mas isso realmente foi um baque, até no nível psicológico, os atletas entrar numa final sem esses 2. Enfim, foi terrível, né? Acabamos indo para a final com a Ucrânia, não que ia ser um jogão, com certeza, ia ser um jogo maravilhoso, se a gente ia ganhar ouro ou não, enfim, não tem como prever, mas sem dúvida nenhuma seria outro jogo. Uma pena. Então isso até hoje eu lamento demais isso, mas são experiências que a gente vai acontecendo. Não só para mim, como para eles, para os atletas, aprenderam muito. E nós depois tivemos os Jogos de Pequim e o de Londres, que nós finalizamos em 4º, sendo que o Pequim, a equipe, era uma equipe ainda... Nós não chegamos em boas condições de preparação para Pequim, mas para Londres nós chegamos bem. Mas, enfim, perdemos na disputa do bronze para o Irã, que é uma equipe que não vem aqui para o Rio, né? Eles não conseguiram classificação ano passado no Mundial, não puderam comparecer à competição, e é uma equipe muito forte e que não vai estar presente, infelizmente, aqui em termos de federação, de visão de federação internacional e até mesmo de organização dos jogos aqui. A ausência do Irã é muito ruim, porque a gente não tem um representante da Ásia, ficaram só mesmo das Américas e da Europa. Enfim, então aí eu já tinha estabelecido que Londres seria a minha última, e depois em seguida veio esse convite para participar aqui do Comitê dos Jogos.
Isso tudo que você está falando aí é do futebol de sete, né? Que é disputado por atletas que têm algum grau de paralisia cerebral, né? Sendo que cada um deles tem uma pontuação diferente, né? Acho que é legal a gente falar isso, né? Baseada no grau de cada deficiência, que é assim, que equilibra, né? para a escalação do time.
Isso. A pessoa com paralisia cerebral, o atleta, ele pode ser classificado em oito classes, vamos dizer assim. Né?
Ah.
Então, até de 1 a 4 são usuários de cadeira de rodas. A partir da classe 5 até 8 são pessoas que andam. E alguns da classe 5 usam muleta também para andar, mas esses não podem jogar futebol. Então no futebol é da classe 5 até a classe 8, todos eles são deficientes físicos, em 100% do caso apresentam algum tipo de limitação, desde muito comprometidos até atletas que você vai olhar assim, você nem consegue ver a limitação deles. Enfim, mas todos têm que ter algum impacto na performance dele. Então tem atletas que tem equipes, as equipes top, eu diria, Rússia, Ucrânia e Brasil, são atletas com limitação muito pouco visíveis, né?
Sim.
Isso dá uma condição, um poder, vamos dizer assim, a essas equipes que faz com que eles se sobressaiam, né? Então, sim, muito dificilmente não vão ser esses três países no pódio aqui no Rio. Brasil, Rússia e Ucrânia.
É.
Você falou agora há pouco sobre as chances de medalha para o Brasil nas Olimpíadas, mas e nas Paralimpíadas, Paulo? Aí a coisa muda de figura, né?
Se
a gente não chega a ser uma potência, pelo menos a expectativa de desempenho do resultado geral é bem superior, é bem legal, né?
É, eu vou até discordar de você. O Brasil já é considerado uma potência paralímpica.
Legal.
É, com certeza. Nós fomos sétimos colocados em Londres e há uma previsão, uma proposta do Comitê Paralímpico Brasileiro é o Brasil fechar em quinto aqui no Rio.
Sensacional.
Não vai ser fácil, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o que tem sido feito pelo desporto de alto rendimento paralímpico aqui no Brasil é uma coisa significativa e que já faz, como falei, faz com que o Brasil seja visto no âmbito internacional como uma grande potência. Um dos maiores exemplos é o recente centro de treinamento paralímpico que foi inaugurado lá em São Paulo, uma coisa, nossa, igual que eu me lembre, eu acho que talvez nos Estados Unidos, na Espanha, e o antigo que tinha na Ucrânia, que nós disputamos alguns torneios lá na Ucrânia, na Crimeia, mas que eles perderam por causa daquela confusão lá.
Sim.
A Rússia reanexou aquele território da Crimeia e a Ucrânia acabou perdendo um centro de treinamento que era absolutamente espetacular, e onde todas as modalidades, todas, inclusive atismo, eram realizadas nesse treino, nesse centro, para vocês terem uma ideia do que era, né?
A grandeza.
E a Ucrânia, mas foi um peixe impressionante. Então o Brasil hoje já tem esse centro de treinamento que já é o mais moderno da América Latina, uma coisa que faz com que cada vez mais o Brasil ratifique a sua condição de potência paralímpica do desporto. Então a chance de medalha aqui, vão ser muitas medalhas, nós vamos ver o nosso hino tocar muitas vezes no Paralímpico, não tem a menor dúvida quanto a isso, e isso é uma pena, né? Porque é o tipo de divulgação que precisaria ser feito de uma forma muito mais consistente, muito mais abrangente, para que as pessoas elas possam realmente, apesar de já ter melhorado bastante, mas que realmente as pessoas pudessem abraçar essa causa e pudessem lotar as arenas e se orgulhar dos nossos atletas, porque eles vão dar muita alegria.
A divulgação vai ser, Olimpíadas no Brasil, eu acho que as Olimpíadas em geral sempre tem muita transmissão, muita divulgação. As Paralimpíadas é que nem, não tanto, mas pelo fato de ser aqui no Brasil, acho que dessa vez vai chegar muito mais gente, né?
Não, isso não tenho dúvida. Até porque tem algumas redes de televisão que tem o direito de transmissão, a gente espera que elas, quando chegarem os Jogos Paralímpicos, elas também façam a cobertura.
Mantenham a estrutura, né?
Isso. É claro que a gente entende que existem alguns programas dentro da grade de programação dessas emissoras que têm um impacto muito maior para a população, mas se realmente for feito a exemplo do que eles fizeram ano passado nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, já foi assim, todo mundo, quando eu voltei de lá, o pessoal, poxa, que bacana isso aqui, como, ou seja, eles fizeram realmente é uma divulgação significativa. E eles prometeram fazer algo semelhante ao que o Channel 4 fez lá em Londres. Londres foi, cara, foi uma coisa maravilhosa o que o Channel 4, porque teve uma BBC, não quis, enfim, tratar do Paralímpico. O Channel 4 resolveu abraçar o Paralímpico e o que eles fizeram em termos de divulgação foi alguma coisa assim maravilhosa. Então, todas, muito legal, todos os esportes com gente, as pessoas indo no Parque Olímpico, vibrando, levando criança para ver, foi uma grande festa, uma coisa assim maravilhosa.
É demais, divulgação é tudo, né, cara?
É, e tem um viés também educativo, né? Você quando vai ver um jogo, uma edição com pessoas com deficiência fazendo, aquilo ali, para a criança principalmente, aquilo tem um alcance absurdo. A pessoa está vendo não apenas um atleta, está vendo um atleta com limitações, vencendo barreiras, se superando, né? Então, a própria criança fala, não, ali é um atleta. Então, eu vou tratá-lo da mesma maneira que eu trataria uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. Então, tem esse aspecto dos Jogos Paralímpicos, isso precisa ser abordado, precisa ser explorado ao máximo, porque tem essa questão da deficiência, da questão da discriminação, do preconceito, e um evento como esse serve muito para isso, para derrubar essas barreiras que infelizmente ainda existem. Né?
Com certeza. Cara, uma dúvida que me bateu aqui agora, essa sanção que foi imposta aí aos atletas russos, em razão lá do escândalo do doping, se aplica também à Paralimpíada ou não? Vai ter Rússia ou não vai ter Rússia aí na... Já chegaram a alguma decisão?
O ITC, ele acompanha, tem a intenção de acompanhar a decisão do Comitê Olímpico Internacional. Uhum. Como apenas os atletas do atletismo que foram penalizados, o ITC tende a seguir, né, a mesma decisão do COI, né? Então, o ITC é o Comitê Paralímpico Internacional. Então, por exemplo, eu estava muito preocupado, porque se a Rússia realmente fosse banida dos Jogos Paralímpicos, poxa, eu ia perder a minha competição propriamente dita, ia perder uma das melhores equipes, né? Além de bagunçar o meu coreto, porque são duas chaves de quatro. Aí eu não sei se o que a Federação Internacional iria propor, mas não teríamos tempo hábil para convocar, enfim, uma outra equipe para substituir a Rússia. Então, para mim, eu fiquei muito preocupado com isso, mas parece que, pelo jeito, vai ficar a presença da Rússia nos Jogos Paralímpicos tá garantida.
Ah, beleza.
Essa praga do doping é um câncer do esporte, né, Paulo? É sempre uma coisa lamentável, isso acaba desvirtuando o próprio espírito olímpico, né, cara?
Infelizmente, é a velha história do ser humano querer atingir seus objetivos não se importando de que maneira, né? Vale tudo, né? Isso é lamentável. Os Jogos Paralímpicos já atingiram um nível de excelência que leva vários atletas paralímpicos também a se doparem, né? Então nós tivemos já alguns casos de doping, inclusive em Londres, enfim, nas edições anteriores dos Jogos nós tivemos alguns casos de doping de atletas, especialmente do power, do levantamento de peso, né, que foram comprovados e esses atletas foram banidos, enfim. Infelizmente é o tal negócio, né, a busca pela medalha leva, enfim, alguns profissionais e alguns atletas, por consequência, a realizarem esse tipo de estratégia para se beneficiar.
Saírem dos trilhos aí, né?
Pois é, aí é uma pena, né, mas seres humanos que nós somos.
Faz parte também, a gente sabe que...
Sem dúvida nenhuma, aquela empresa, a WADA, né, que é a World Association of Doping, né, ela cada vez mais vem melhorando, né, os recursos a fim de que elas possam cada vez mais detectar esses atletas que tentam burlar, né, o processo.
Beleza. Bom, minha gente, medalhas de ouro são o grande objetivo aí de todo mundo, né? De todos os atletas que estarão disputando aí esses jogos, né? Rio 2016, a partir dessa semana, tanto as Olimpíadas quanto às Paralimpíadas, não poderíamos deixar de selecionar uma música que falasse justamente sobre esse objeto aí tão cobiçado, né? Enfim, então vamos abrir o bloco seguinte aí com justamente The Gold Medal, de autoria da The Donnas, uma banda muito legal aí formada só por mulheres, que é velha conhecida aqui do programa, enfim, já rolou outras vezes aí, sendo que a sequência do bloco ainda vai trazer aí de lambuja TKO, do Elvis Costello. TKO, para quem não tá ligando aí o nome da pessoa, se trata do Technical Knockout, né? O nocaute técnico do boxe e das demais modalidades de luta, que assim ficam devidamente homenageadas também por aqui. E ainda vai rolar Swimming Pool, que é de uma banda de Nova Jersey chamada The Front Bottom, e que fala, claro, de piscinas, né? De natação, enfim. E aí, Paulo, chances para nós aí nas Paralimpíadas, nessas duas modalidades aí, em termos de luta? Eu me lembro de que temos o judô, por exemplo, né, que tem boa tradição aí, são judocas com deficiência visual,
deficiência,
né,
cara? Visual.
Sete categorias de masculinas e seis femininas, né?
Muita chance de conseguir uma medalha no judô, muita chance. O Brasil tem uma tradição no judô paralímpico, desde Barcelona o Brasil ganha medalha no judô. E na natação, até porque são muitas provas, né? A diferença para a Olimpíada, natação e atletismo são várias classes, várias provas por classe, enfim. Então existe, aumenta significativamente a chance de nós termos várias medalhas de ouro. Isso não tem a menor dúvida quanto a isso. Então pode ter certeza que lá no Centro Olímpico Paralímpico de Natação, lá na Barra, nosso hino vai tocar muito.
Beleza.
Sem dúvida.
Legal, bom, vamos lá chamar mais esse bloco. Querendo pedir aqui um favor para você, Paulo, que é o seguinte: a gente tem uma longa tradição aqui no Rock Flu. Todo convidado que aparece no programa precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes, que é para mergulhar de vez na brincadeira, tá falado? Então, para anunciar esse terceiro e último bloco.
Então vamos lá. Bom, vamos no bloco 3 aqui de músicas do programa. Tem aqui o The Gold Medal, pelo conjunto The Donnas. Temos também aqui o TKO, o Elvis Costello. E a Swimming Pool, o The Front Bottoms.
So what were you expecting? Every song has a perfect ending. But that's not good enough, not good enough for you. I thought you opened up your gates. You claim that everyone relates. What was I thinking when I thought that meant me too? Yeah.
There's comfort at the bottom of a swimming pool. I'm holding my breath for you. There's no doubt in my mind that if you could, then you would try. Crack my rib cage open and pull my heart right through. On for you, hide in your basement while your house burns down. Your teeth are loose inside of your gums, they will eventually fall out. Follow an orange extension cord under a carpet to a closet door feeding the black light that will someday make me very, very. Culture that I create, and I'm the last one on the dance floor as the chandelier gives way, and I am permanently preoccupied with your past. Was your self-esteem hollow? Could it possibly be? And I know you're in love with me, and I've been ignoring you. I will stop cutting my pants and shorts. I will address the issues I cannot ignore, and I will do the things I think you might like, and I will be alone. Probably the rest of my life.
What the fuck is wrong with you? I'm breaking up with you. Done. Bye. There's comfort in the bottom of the swimming pool.
Beleza. Bom, minha gente, esse então foi o bloco derradeiro aqui de hoje, trazendo The Donnas, Elvis Costello e The Front Bottoms. Estamos nos aproximando aqui do final dessa edição, mas antes de começarmos a fechar aqui as cortinas, eu queria mandar dois abraços especiais aqui, um deles pro grande Marcos Vinícius Caldeira, nosso amigo aí que é conselheiro lá do Fluminense Futebol Clube, além de um dos integrantes aí lá do sensacional site Panorama Tricolor. O Marcos está escalado para fazer parte aí da cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Vejam só que legal, ele vai tocar no Cordão do Bola Preta, que para quem não sabe, é um dos maiores e mais tradicionais blocos de carnaval do Rio de Janeiro. Aliás, não só do Rio, né? Eu diria do mundo inteiro aí, arrasta sempre milhões de pessoas em seus desfiles. E o bloco foi convidado então pela organização da Rio 2016 para fazer uma apresentação fechando os Jogos Olímpicos, né? Super legal aí. Outro abraço que eu queria mandar é pro Rodrigo Garcia, meu colega de trabalho, grande amigo aí. Foi o Rodrigo quem fez a ponte inicial, né, Paulo, para que a gente pudesse alinhavar aqui esse bate-papo contigo. Então ficam registrados aí os agradecimentos a ele. Enfim, Rodrigo, que não sei se você sabe, mas só tem um defeito, né? Ele finge que é flamenguista, ele finge que gosta de futebol. Na verdade, ele não sabe nada, né? Quem conhece é o pai dele, lá o seu Wilson, que dá umas dicas pra ele aí. Esse conhece futebol. Mas o Rodrigo, Paulo, pediu também que eu te mandasse um recado, que é o seguinte, ele diz que ele foi o responsável pelo início da sua carreira lá pelos idos de 94 na UERJ. Ele alega que vocês começaram juntos aí. É verdade isso mesmo ou eu que entendi errado, cara?
Eu ia falar isso. Foi a professora Sandra Pérez que me apresentou esse universo e ela me convidou para trabalhar com futebol de amputados. Né? Na época eu gelei, falei, o quê? Estou de amputado? Não quero ser sem pé. Mas enfim, quando eu cheguei, o Rodrigo já fazia parte de um grupo e eu fui assumir essa equipe. E era ele, o Mário Melo, que inclusive carregou a tocha aí em Friburgo, né? Que era um outro atleta aí de Friburgo, tinha o Alessandro e tinha o Wellington, eram quatro atletas aí de Friburgo, né? Então realmente a minha história começou com futebol de amputados e o Rodrigo era um dos atletas, ele não era a cascata dele não, é verdade. Eu queria mandar também um abração para ele, porque aliás os quatro rapazes aí de Friburgo são pessoas muito bacanas. Enfim, um carinho muito grande que eu guardo no coração dessa época maravilhosa do futebol de amputado. Né?
Legal. Bom, minha gente, como o Gustavo já adiantou aí, estamos chegando ao final aqui desse Rock Flu, edição especial Jogos Olímpicos e Paralímpicos, na qual tivemos aí a satisfação de receber por aqui o nosso amigo Paulo Fernando Cruz, que faz parte do comitê organizador de uma das modalidades que serão disputadas, o futebol de sete. E eu aproveito esse gancho para já te agradecer novamente, Paulo, pela gentileza de ter atendido o nosso convite para participar aqui dessa brincadeira na qual tentamos fazer uma dobradinha inusitada entre esportes olímpicos e paralímpicos e o rock and roll. E a gente sabe que a sua agenda está pesada por esses dias, cara. Espero que você tenha se divertido, tanto quanto eu e o Gustavo nos divertimos aqui, cara. Acho que valeu.
Pô, valeu demais. Eu agradeço aí o convite. Para mim é sempre um prazer poder falar dessa minha paixão. E, enfim, porque de alguma forma, cada vez que a gente se propõe a participar de programas como esse, é uma maneira de a gente estar divulgando esse universo para cada vez o maior número possível de pessoas. Né? Isso faz parte também dessa minha trajetória, fazer com que as pessoas cada vez mais voltem seu olhar para a pessoa com deficiência e passem a tratar a pessoa com deficiência como pessoas cidadãs, como qualquer um de nós. Né? Então, esse é um dos grandes objetivos aí da minha vida. E agradecer a vocês pelo carinho aí, pelo convite, e pô, torcer para que o nosso Flusão continue nos dando aí alegrias e, quem sabe, surpreendendo na reta final aí do Campeonato Brasileiro.
Legal. Bom, a gente deseja sorte para você, Paulo, lá na disputa do futebol de sete. Estaremos acompanhando com certeza na torcida aí. Estaremos na torcida também, claro, para todo e qualquer brasileiro que entrar em campo ou em quadra, enfim, nesses jogos aí, mandando energias positivas e especiais, né, como a gente até já comentou aqui hoje, para os competidores tricolores, né, além de duas treinadoras que são do clube, a Andréa Boemi, dos saltos ornamentais, e a Magali Cremona, que é do nado sincronizado. Teremos ainda 9 atletas do Fluminense disputando essas duas competições aí nos saltos ornamentais, além da Juliana Veloso, né, que foi citada aqui hoje. Podemos mencionar também a Ingrid Oliveira, o Luiz Outerello, o Ian Matos e a Tami Galera. No nado sincronizado estarão competindo a Luísa Borges, a Maria Eduarda Micucci, a Maria Bruna e a Juliana D'Amico. A gente espera que toda essa galera aí vá bem, né, que representem bem o Fluminense, representem bem o Brasil. Sorte aí para todo mundo, torcendo para a quantidade de medalhas para o nosso país, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas, pelo menos bater o recorde atual, né? Acho que isso aí já seria muito legal. Não esquecendo também, não posso esquecer aqui, de mandar um grande abraço para a Júlia Rodrigues, né, que é a coordenadora de esportes olímpicos lá do Fluminense. Fizemos contato com ela aí, a Júlia foi super atenciosa, super simpática aí ao passar todas essas informações pra gente. Lembrando também que a Sassá do vôlei, né, pode ser incluída aí nessa conta também. Afinal, ela será a líder do time do Fluminense aí no retorno à elite do vôlei brasileiro na próxima temporada. Fechou o contrato há poucos dias aí. Sassá, que tem um currículo mais ou menos, né, hein, Serginho? Campeã olímpica, pentacampeã do Grand Prix, bicampeã sul-americana, campeã do mundo e tetracampeã da Superliga Feminina. Estará, evidentemente, aí nessas Olimpíadas e é mais uma representando aí, de alguma maneira, o Fluminense, né, cara?
É verdade, Gustavo, estamos todos na torcida aí, cara, se bem que, como eu até já disse antes, nós tricolores nem sentimos muita falta de medalhas olímpicas, né? Já temos lá a nossa taça olímpica devidamente exposta no nosso museu nas Laranjeiras, né?
É, essa pessoa brigando por medalha, né, olímpica, Bola? A gente já tem a taça,
já,
né,
cara? Já tem uma taça lá, só nossa.
Estamos na frente dessa galera.
É isso aí.
É, beleza, bom, fim de papo por aqui. Claro que antes de passar a régua de vida, ainda vai rolar uma saideira, né, com o meio de praxe. Aí separamos uma faixa que é especial. Vamos de Rush com Marathon, que é a quarta faixa aí do álbum Power Windows, né, lá de meados dos anos 80. Tem a letra bem bacana aí, fala no poder da perseverança, enfim, em homenagem aí à maratona, né, que se não é a modalidade de maior glamour dos Jogos Olímpicos, acho que nesse caso seriam aí os 100 metros livres, né, no atletismo, aí tá aí o nosso Usain Bolt, que não me deixa mentir, mas é sem dúvida a prova mais tradicional das Olimpíadas, né, Paulo, acho que com o Rush aí também estamos fechando com chave de ouro essa edição, né, cara?
É, e foi de onde surgiu na história da Grécia Antiga, né?
Exatamente.
A história da maratona, né, a maratona foi a grande... primeira, talvez, das grandes provas aí, originou tudo isso.
Legal, bom, né, gente, é isso aí. Daqui a duas semanas estaremos de volta com mais um Rock Flu novinho em folha, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Deixo um grande abraço aqui pro Paulo Fernando, nosso convidado de hoje. Abraço aí, Gustavo, e saudações tricolores para todo mundo.
Valeu, valeu, Serginho. Um abraço aí, Paulo. Saudações.
Valeu.
Gente.
Valeu, saudações, Paulo. Obrigado aí.
Um
abraço.
Nada.
Grande abraço. Valeu, Gustavo.
Valeu, gente.
Abraço.
Até a próxima.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.